dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre vícios redibitórios. Pois bem, o que são vícios redibitórios? Vícios redibitórios são defeitos ocultos à coisa em virtude de contratos comutativos, ou seja, uma contraprestação entre as partes, que torna o objeto impróprio ao uso ou lhe diminua o valor. Esse conceito é muito importante, porque no defeito oculto à coisa, ou a coisa ela já não presta para a finalidade originária, ou então o defeito na coisa lhe diminui o valor do objeto. Então assim aborda o artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, ou seja, rejeitada, por vícios ou defeitos ocultos, que a torna imprópria ao uso, que é destinada, ou lhe diminua o valor. Este é o conceito de vício redibitório. Um bom exemplo de vício oculto, de vício redibitório, é um indivíduo que compra um carro e dentro do motor possui alguma avaria no motor. Esse defeito não está aparente, está oculto ao indivíduo, portanto, nós podemos falar que trata-se de um exemplo de vício oculto. Diferente seria se o mesmo sujeito comprasse o mesmo automóvel e do lado de fora do automóvel ele está riscado. Aquele risco, aquela avaria que não está oculta, mas encontra-se aparente, não pode ser configurado enquanto vício redibitório. Agora, diante de um vício oculto, as partes têm dois posicionamentos. Pelo menos, essa é a sistemática do Código Civil, perfeito? Porque a matéria de vício oculto, quando nós pensamos em relação de consumo, nós temos outros caminhos. Pois bem, na relação entre privados, o adquirente, diante do vício oculto, ele pode ou ficar com uma coisa e reclamar o abatimento da coisa, perfeito? Ou pode devolver o objeto e solicitar uma indenização em função do vício oculto. É muito importante dizer, embora já esteja presente no conceito, que só se aplica a regra de vícios redibitórios de vícios ocultos em contratos que sejam bilaterais, em contratos que sejam comutativos, contratos que sejam onerosos. Nós temos um ditado popular que diz que cavalo dado não se olha os dentes. Esse ditado popular, se formos correlacionar com a disciplina com o Instituto de Vícios Ocultos, é um ditado que está correto. Não se fala e não se evoca o Instituto do Vício Oculto quando o contrato ele não for oneroso, perfeito? Então, a gente pode construir que doações puras, ou seja, ceifadas de onerosidade, não podem ser tratadas no Instituto dos Vícios Ocultos. Agora, tem uma observação. Quando a doação ela for onerosa, ou seja, eu dou uma fazenda e solicito uma contraprestação bem pequena, mas ainda é uma contraprestação, é possível se evocar o Instituto do Vício Redibitório, perfeito? É importante tratar também que o vício redibitório ele se parece muito com o Instituto do Erro, que é um defeito de negócio jurídico. Perceba, vício oculto não se confunde com defeito de negócio jurídico, erro. Por quê? Porque o vício redibitório ele incide na coisa, é um defeito oculto na coisa. Um defeito de negócio jurídico, um erro, o defeito está na manifestação de vontade do indivíduo. Então nós temos duas construções. A primeira, se eu compro um iPhone e possui um defeito dentro do iPhone, nós podemos falar que isso é um vício oculto, pois trata-se de um defeito oculto na coisa. Agora, Se eu quero comprar um Samsung e manifesto a minha vontade e espontaneamente, sem induzimento, eu acabo pegando um iPhone, isso é um erro, pois o defeito está não na coisa, mas na própria manifestação de vontade do indivíduo. Essa é uma observação muito importante porque, na prática, erro e vício oculto se parecem, mas não se confundem. É importante a gente falar também que a doutrina ela elenca quais são os requisitos para se caracterizar um defeito oculto. O primeiro requisito, nós já evocamos no conceito, é que só se fala em vício adibitório quando a coisa tiver recebido em virtude de contratos comutativos, ou seja, quando há uma contraprestação. Um bom exemplo de um contrato comutativo é uma compra e venda. Eu vou numa concessionária, pago um carro, me entrego um automóvel. Existe contraprestação recíproca. Eu dei dinheiro, fiquei sem dinheiro com o objeto, a parte me entrega o objeto, está com dinheiro. Então, a primeira característica para ser configurado um defeito oculto é em contrato comutativo. O segundo requisito para que se configure um defeito oculto, um vício adibitório, é que o defeito ele seja oculto. Então, não pode estar aparente, não pode estar na vista do indivíduo. Perfeito? Um outro requisito que é muitíssimo importante é que a presença do defeito oculto tem que ser anterior à celebração do negócio jurídico. Porque perceba, se eu vendo um celular no dia 1/1/2001, já com defeito oculto, a parte que comprou poderá evocar o instituto porque o defeito já estava presente na data da celebração do negócio. Agora, não se confunde com defeito oculto se eu compro um objeto e só posteriormente ele vem apresentar algum defeito. Exemplo, eu compro o celular, ele está perfeito. Depois de uma semana de uso, o celular cai no chão e começa a aparentar um defeito. Perceba que agora o defeito oculto na coisa, ela advém, ela surge posterior à celebração do negócio. Perfeito? Um outro requisito muitíssimo importante é que o defeito oculto deve ser obrigatoriamente desconhecido ao adquirente. Perceba que eu estou falando desconhecido ao sujeito que adquire o objeto. Ao alienante, pouco importa se conhecia ou se não conhecia. Na verdade, a repercussão nós teremos se o alienante conhecia o erro, isso dará ensejo a uma ação de reparação. Estamos diante de uma materialização de má fé. É importante falar que o desconhecimento do adquirente está assentado no princípio da boa-fé, que nada mais é do que um dever de honestidade, de lealdade, de retidão, que devem permear as relações jurídicas. Agora, o último requisito para que a gente possa falar e evocar os vícios ocultos refere-se à gravidade. Perceba, como já dito nos momentos anteriores, o direito ele é interpretado sobre o padrão e o prisma de homem médio, homem comum. Então, para você falar de vício redhibitório, aquele defeito oculto deve ser considerado medianamente enquanto grave socialmente. Exemplo, compra-se um celular em função do defeito oculto, uma das teclas, uma das telas, uma das partes da tela não funciona com o toque. Isso é considerado grave, pois a função, a funcionalidade do aparelho, ela foi afetada. Diferente seria se houvesse algum tipo de dano interno à avaria, mas que não trouxesse nenhuma repercussão ao funcionamento do aparelho. Então, recapitulando, o que é que nós estamos dizendo? Para ser vício oculto, primeiro, deve estar presente em contratos comutativos, deve ser oculto, a existência deve ser anterior à celebração do contrato, deve ser desconhecido ao adquirente e deve ser considerado grave às partes. Em relação aos efeitos, quando estamos presente de um vício adibitório, nós temos uma coisa muito importante. Como já dito, a ignorância do vício, pelo alienante, pelo indivíduo que vende, não exime da responsabilidade. Isso é uma regra muito importante. Perceba que um dos requisitos para ser vício oculto é o desconhecimento do adquirente. Agora, em relação ao alienante, independente se possuía ciência ou não, ele terá responsabilidade. Perfeito? É importante dizer que se o alienante ele não conhecia o vício, isso é importante, ou seja, se ele agiu de boa fé, ele tão somente vai restituir o valor que foi recebido mais as despesas do contrato. Agora, se agiu de má fé, porque conhecia o defeito, além de restituir o que recebeu, ele também vai responder por perdas e danos. Aqui nós estamos evocando a regra presente no artigo 443 do Código Civil. Uma única e última observação em relação a efeitos é que, ainda que o adquirente ele não possa restituir a coisa, seja porque ela pereceu, como por exemplo a morte de um animal adquirido, a responsabilidade do alienante ela subsiste. Perfeito? Se a morte, se o perecimento da coisa decorreu em função do vício oculto, perceba, já existente ao tempo da tradição. Essa é um segundo desdobramento que também está presente no artigo 444 do Código Civil. Agora, olha que coisa interessante. Nós temos espécies de ações em função do defeito oculto, perfeito? Nós temos um primeiro tipo de ação que é chamada de ação redibitória. Então, nós temos repercussão processual em relação ao defeito oculto. Se eu desejo rejeitar a coisa, rescindindo o contrato e pleiteando a devolução do preço pago, o indivíduo vai pleitear, vai ajuizar uma ação redibitória. Agora, se o sujeito quer conservar a coisa, reclamando tão somente o abatimento do preço, nós vamos entrar com uma ação que se chama de quanti minores, ou também chamada de ação estimatória. O que é que nós estamos dizendo? Se o sujeito, se eu compro um cachorro, e o cachorro, na data da celebração do negócio, já tinha um câncer, um defeito oculto na coisa, eu tenho dois caminhos do ponto de vista de direito material, em relação privada. Ou eu posso devolver o cachorro e solicitar a devolução da quantia paga, então eu vou ajuizar uma ação redibitória, ou eu posso ficar com o cachorro e solicitar um abatimento no valor pago, porque agora um cachorro sem câncer e um cachorro com câncer não valem a mesma coisa. Então, nessa situação, eu não ingresso com uma ação redibitória, mas entro com uma ação chamada de estimatória. Perfeito? É importante dizer que tanto uma ação redibitória quanto uma ação estimatória, elas são espécies de ações que nós chamamos de edilícias. Ações edilícias podem ser tanto redibitórias, devolução de quantia, ou estimatória, abatimento de preço. Agora, o que há de mais importante em relação aos vícios ocultos não é só o conceito, não são só os requisitos, não são só os efeitos, nem são só as espécies de ação que nós temos. Um dos elementos mais importantes quando estamos diante de um vício redibitório se refere aos prazos decadenciais, ou seja, qual é o prazo que eu tenho para poder ajuizar uma ação edilícia quando estiver diante de um vício oculto, de um vício redibitório? Pois bem, nós temos várias modalidades de prazo, perfeito? Se atenham aqui primeiro à regra geral. A primeira regra é que quando o bem ele for móvel, o prazo que se tem é de 30 dias. A regra também, quando nós tratamos de bens imóveis, a regra para se evocar uma ação edilícia é de 1 ano. Então, o que é que você vai anotar? Regra: 30 dias bens móveis, 1 ano bens imóveis. Se eu compro um celular e ele possui um defeito oculto, eu posso, no prazo de 30 dias, solicitar a redibição, ou seja, devolução do valor pago, ou entrar com ação estimatória solicitando o abatimento do preço. Agora, se eu compro uma casa e ela tem um defeito oculto na coisa, um problema na encanação, eu tenho um prazo de 1 ano para poder ingressar com uma ação edilícia. É importante dizer que tanto no prazo de 30 dias como no prazo de 1 ano, a contagem do prazo se dá a partir da tradição, ou seja, a contagem do prazo se inicia a partir da entrega da coisa. Exemplo, se eu compro um imóvel na planta, 2 anos depois, a entrega da chave. Se existe um defeito oculto na coisa, o prazo para se evocar o defeito oculto só começa-se não da assinatura do contrato, mas da entrega efetiva das chaves, ou seja, da entrega da coisa. Qual é a regra? 30 dias bens móveis, a entrega a contar da tradição. 1 ano bens imóveis, a contar também da tradição. Agora, nós temos uma outra regra para contagem de prazo. A primeira exceção agora a esta regra é se o adquirente ele já residia ou já tinha posse do bem. Porque se o sujeito ele já tinha posse do bem, o prazo ele vai ser reduzido pela metade. É a regra presente no artigo 445 do Código Civil. Um exemplo para essa exceção é se um indivíduo já morava de aluguel na casa, ele adquire a casa numa compra e venda posteriormente, e no prazo, logo após a aquisição, ele percebe que existia um defeito oculto. Perceba que, por já estar na posse do bem, o prazo vai ser reduzido pela metade, ou seja, não vai ser de 1 ano, vai ser de metade, serão de 6 meses, perfeito? Uma terceira exceção é que os contratantes eles podem ampliar, perfeito? Eles podem convencionar, né, o prazo de vício redibitório, perfeito? Então, essa inclusive é a regra presente no artigo 446 do Código Civil, quando fala que não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Então, olha que coisa interessante. Se eu formulo um contrato de compra e venda, que é um bom exemplo de contrato comutativo, e existe uma cláusula de garantia, só se conta um prazo de 30 dias ou de 1 ano a partir do momento que se esgota o prazo de garantia. Exemplo, vou em uma loja, efetuo um pagamento de um celular e existe uma cláusula de garantia de 1 ano. Só se conta, nesta hipótese, o prazo de 30 dias a partir do momento que se esgota a cláusula de garantia. Então, uma outra exceção à regra é na existência de cláusula de garantia. Só se começa a contar o prazo para vício redibitório a partir do momento do término da garantia. Nós temos também outras exceções. Quando nós estivermos diante de maquinário sujeito a título de experimentação, é a hipótese de que o sujeito vende uma máquina, mas possui um prazo para que ele possa experimentar aquele maquinário, nós só evocamos a contagem do prazo a partir do momento que estiver esgotado o prazo para experimentação. E existe também uma outra exceção, que é em se tratando de venda de animais. Perceba que, em um exemplo anterior, eu utilizei animal em contra-exemplo de vício adibitório porque ainda persiste no nosso ordenamento jurídico o tratamento de coisa para animais, perfeito? Porque, quando se trata de animal, a contagem do prazo vai se iniciar não da tradição, mas quando da manifestação dos sintomas da doença, e o prazo para se ingressar com a ação na edilícia não será de 30, nem será de um ano, mas será de 180 dias. Essa é uma construção doutrinária e jurisprudencial. O que é que nós podemos dizer aqui? Em se tratando de animal com defeito oculto, o prazo não se conta da tradição, mas se conta da efetiva manifestação dos sintomas e só se conta no prazo de 180 dias para se ingressar com uma ação edilícia. Existe uma outra hipótese e exceção também, que esta merece um pouquinho mais de atenção, porque nós temos os vícios ocultos e nós temos os vícios que são de difícil percepção. Entenda, se eu compro uma casa e ela tem um defeito no encanamento, no prazo de um ano é plausível que se detecte esse defeito oculto. Então, portanto, esse prazo de um ano a partir da tradição, ele respeita o bom senso, está assentado no princípio da boa-fé. Só que existem defeitos que são mais do que ocultos. É dificílimo a sua percepção. Um exemplo é que se nas paredes da casa ou parte das paredes da casa estiverem contidas, não tijolo, tiverem papelão. Quem compra um imóvel não sai quebrando as paredes da casa para saber se existe ou não defeito oculto. Então, quando o defeito ele for de difícil percepção, o prazo não vai ser de 30 dias, nem vai ser de um ano, a contar da tradição. O prazo será de 180 dias para bens móveis, a contar do descobrimento do defeito, ou de um ano também para bens imóveis, mas a contar do descobrimento do vício. Essa é uma regra bem importante. Tem uma observação a ser feita, por quê? No Código Civil de 16, ele estava materializado que se a coisa fosse vendida em asta pública, né, em leilão, por exemplo, não caberia uma ação redibitória, nem uma ação de abatimento do preço. É importantíssimo deixar materializado que pouco importa se foi feita mediante relação contratual ou se foi adquirida em asta pública. Mesmo em asta pública, é possível evocar uma ação edilícia, perfeito? É possível ser discutida um vício redibitório. Regra importantíssima que deve ser anotada no caderno de vocês. Agora, por fim, como citei anteriormente, o tratamento do Código Civil é bem diferente do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, porque os prazos são diferentes. Porque no CDC nós temos prazos decadenciais diferentes em relação ao vício oculto. Nós temos que, em produtos não duráveis, como por exemplo mercadoria alimentícia, o prazo para reclamação em juízo é de 30 dias. Agora, quando o produto ele é durável, o prazo para reclamação ele é de 90 dias, perfeito? Contados a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. Só que esses prazos são quando o defeito ele for aparente, perfeito? Porque o tratamento do CDC, ao meu ver, é muito melhor ao sujeito, porque em relação a defeitos ocultos, a regra presente no artigo 26 e os parágrafos do CDC diz que a contagem do prazo só se inicia no momento em que ficarem evidenciados. Então, essa contagem de prazo de 30 ou 90, quando o defeito for oculto, só se inicia quando o defeito for oculto. O vício redibitório só se inicia a partir do momento em que ficarem evidenciados. E aí, para que a gente possa finalizar a nossa matéria, é importante dizer que os vícios redibitórios no CDC possuem três caminhos, diferente do Código Civil, que só possui dois. No Código Civil, nós vimos hoje que, quando estiver diante de um vício oculto, ou eu posso pedir a rejeição da coisa ou o abatimento do preço. No CDC, eu posso pedir a substituição do produto, o abatimento do preço, ou a restituição da quantia paga, atualizada, claro, monetariamente. Então eu posso solicitar a extinção do contrato e devolver, essa regra tem no Código Civil. Eu posso solicitar um abatimento proporcional, essa regra também tem no Código Civil, mas eu ainda tenho um outro caminho. Eu posso substituir o produto por outro semelhante. Este caminho nós não temos no Código Civil, mas existe quando estivermos diante de vício oculto, vício adibitório. Agora eu quero finalizar agradecendo a você pelo prazer que foi essa ministração. Espero que esse áudio seja bem agradável aos seus ouvidos. Qualquer dúvida, me encontre nas redes sociais. Deus abençoe, tamo junto.